Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Semana passada nós começámos a falar, na verdade o Elliot perguntou se era uma série, eu disse que não, mas olha... Demos o título a Uma Fé Viva e baseada em Tiago capítulo 2, verso 14. E falámos alguns equívocos que nós às vezes temos acerca de fé. A fé bíblica, a fé viva, a fé que faz a diferença. E Tiago ali contrapôs entre uma fé viva e uma fé morta. E eu hoje gostaria de... continuar a falar sobre este tema, sobre fé, uma fé viva, mas baseado nesta história que está aqui em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que é uma das histórias mais enriquecedoras e inspiradoras acerca de fé. E podermos olhar para a fé numa outra perspectiva também. Porque Tiago, nós chegámos à conclusão que fé... não é apenas acreditar em Deus, é entregar, confiar a nossa vida nas mãos de Deus. Mateus 14, verso 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Para a grande maioria, não é a primeira vez que nós lemos e ouvimos uma pregação acerca desta história. Eu gostaria de realçar duas orações que estão aqui, nesta passagem, através desta história. A primeira delas é a mais evidente, é quando Pedro, ele grita, Senhor, salva-me! Não é? Jesus tinha estado com os discípulos numa reunião, a multiplicação do pão e do peixe, Jesus mandou eles irem andando, que eu já lá vou ter, ficou a orar, a despedir-se da multidão, entretanto o barco já foi andando, as horas passaram, Jesus vai ter com eles, andando por cima do mar ou da água, não é? Mas essa água não era água. Era água, desculpe. Mas ao mesmo tempo tinha havido uma tempestade, um temporal, e o barco estava açoitado pelas ondas e começaram a gritar. E Jesus disse, não, sou eu, não tenham medo. E Pedro, com toda ousadia, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem, e ele vem. Andou sobre as águas, mas a meio caminho afundou, ou começou a afundar. E ele começou a gritar. Esta é uma oração que provavelmente nós já fizemos várias vezes e se calhar ainda vamos fazer. Não é? Quando aquela oração desesperadora, não é? Aquela oração que a gente grita, Senhor, salva-me! Não é? Aquela oração em que, quando nós nos vemos ameaçados, não é? Quando nós nos vemos perturbados com as circunstâncias da vida, ali eram o vento, o mar, mas mais do que o vento, o mar, ele estava a afundar, não é? E às vezes nós sentimos-nos a afundar com as circunstâncias da vida. Às vezes é um problema financeiro, outras vezes é uma enfermidade, um relatório que vem nos dizer que nós temos algo e que não é nada bom, e nós gritamos e clamamos e expressamos essa nossa ansiedade, o nosso medo. E Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou, o segurou. Eu não sei se algum de vocês já fez uma oração parecida. Quem já fez? A gente pode não dizer Senhor salva, dizemos outras coisas. Mas e é uma oração curtinha. Há aqui uma segunda oração que eu quero chamar a atenção aos irmãos. Não é tão evidente, mas também está aqui. É aquela oração que Jesus vai ter com eles sobre as águas, e eles pensam que é um fantasma e eles ficam com medo. E Jesus grita para eles, né? Tipo, olha, calma, não tenham medo, sou eu, não há nenhum fantasma, sou eu. E Pedro faz aqui uma oração. Porque Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Há muitas outras traduções, mas é mais ou menos, olha, se és tu, ordena-me que eu vá ter contigo. Olha, se és tu, faz com que eu ande também sobre as águas. Se és tu, tipo, capacita-me a andar sobre as águas. Se és tu, olha, como que autoriza-me a andar sobre as águas. Há uma palavra agora que está na moda no mundo evangélico, que é, ou não só no mundo evangélico, que é empodera-me, tipo, né? Capacita-me a andar sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e disse: vem, é como que eu autorizo, é como que eu capacito, é como que, não, eu te abençoo a fazer isso. Vai lá, vem. E diz que Pedro, ele então pôs o pé fora do barco e ele andou. Pedro andou ou não andou? Humanamente é possível andar sobre as águas ou não? Claro que não. E deixem de invenções e de pensar em brincadeira. Não, não é possível, mas ele andou. E diz que enquanto ele teve os olhos fitos em Jesus, naquela palavra, vem, ele andou. Agora, a meio caminho, não é? Entretanto, não é? Ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para a tempestade, coisa que já lá estava, coisa que já estava a acontecer. Quando ele mete o pé fora do barco, as circunstâncias eram as mesmas. Nada tinha mudado. O que mudou é que enquanto ele permaneceu com os olhos em Jesus, enquanto ele permaneceu a olhar, enquanto ele permaneceu fixo nessa palavra de Jesus, ele andou. E ele começou a olhar para as circunstâncias, para o problema, para as dificuldades da vida, neste caso, das ondas, do vento e do mar, e ele começa a afundar. E é aí que ele grita: Senhor, salva-me. Ele foi imediatamente socorrido pelo nosso Senhor. E há uma pergunta que Jesus faz: ó homem de pouca fé, porquê que duvidaste? E é a partir daqui que eu quero meditar convosco. Porque a pergunta é: duvidaste porquê? Ou duvidaste do quê ou de quem? Porque esta é uma pergunta para nós. Nós, por vezes, também duvidamos, mas duvidamos do quê ou de quem? É aqui que eu quero que nós começamos a pensar. Porque alguém poderia dizer: bem, Pedro duvidou de Jesus. Eu não creio. Porquê? Porque quem é que ele disse: Senhor, salva-me? Foi a Jesus. Então ele não está com dúvida acerca de Jesus, porque na hora que ele estava mais aflito, foi para ele mesmo que ele gritou: salva-me! E Jesus estendeu-lhe a mão. Agora, Pedro, ele duvidou dele mesmo. Ele duvidou de si mesmo. Pedro não duvidou que Jesus é capaz de andar sobre as águas. Até porque ele viu. O que Pedro duvidou é que ele, Pedro, seria capaz de andar sobre as águas. E o pensamento que eu quero trazer aos irmãos é este: que a fé não é apenas acreditar que Jesus pode. Isto é fé. Crer que Deus pode é fé. Crer que Deus é capaz é fé. Crer que nada é impossível para Deus também é fé. Claro, Isaías 43:13 diz: operando eu, operando Deus, quem pode impedir? Então, crer que Deus é capaz, isso é fé. Crer que Deus pode, isso é fé. Então, nós, por vezes, nós não duvidamos que Deus pode. Nós não duvidamos que Deus é capaz. Nós não duvidamos que para Deus nada é impossível. Então, fé não é apenas acreditar que Deus pode. Fé é também acreditar que Jesus acredita que tu também podes. E é isso que nós vamos desenvolver hoje. Porque quando Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E quando Jesus disse: vem, o que Jesus está a dizer, Jesus não está a brincar com Pedro. Jesus não está tipo um adolescente a brincar com o outro. Vê lá, olha, tu és capaz. E ele vai, tal afunda-se: ah, eu sabia, tu não és. Não, Jesus não brinca connosco. Diga, irmão lá, Jesus não brinca contigo. Jesus não brincou com Pedro. Jesus acreditava e acredita que Pedro também é capaz de andar sobre as águas, tal como Jesus. Diga, irmão lá, Jesus acredita em nós. Tanto que ele disse: vem, Pedro. Então, fé é crer que Jesus pode. Mas fé também é crer que Jesus acredita em nós. Fé é crer que, abençoados por Ele, nós podemos. Autorizados por Ele, nós podemos. Capacitados por Ele, diga ao irmão lado, nós podemos. Ou seja, nós não podemos neste sentido de: ah, eu vou andar sobre as águas só porque sim. Diga ao irmão lado, não é assim. A menos que Jesus diga: vem. Como que eu autorizo, eu te capacito, eu te abençoo. Vocês lembram-se, por exemplo, da tentação de Jesus? Lá em Mateus 4, o diabo leva Jesus lá ao pináculo e diz assim: olha, manda-te daqui abaixo, está escrito. Que Deus dá ordem aos seus anjos para que não tropece com o teu pé em pedra. E o que é que Jesus disse? Também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, se não é assim: ah, eu vou só saltar porque Deus vai me guardar. Não, mas não é assim. Deus mandou saltar? Mandou, então salta. Não mandou? Diga, irmão ao lado, se saltares é por tua conta e risco. Não, é porque esta mentalidade: eu vou pela fé. Mas Deus mandou ir. Não, eu vou fazer pela fé. Deus mandou fazer. É que se mandou, ok. Se não mandou, diga, irmão ao lado, vais por tua conta. Estás por conta própria. É como se Deus dissesse: na verdade, eu não vejo razão nenhuma para tu fazeres isso. É como se Deus dissesse: na verdade, é uma péssima ideia tu te pôs nesse negócio. Não, mas Senhor, eu vou pela fé. Então, há muitas pessoas hoje frustradas com Deus porque tentaram andar sobre as águas, mas Deus nunca lhes disse: vem. Ainda culpam Deus. Porque não é tipo uma brincadeira. Se ele pode, eu também posso. Se ele faz, eu também faço. Sim, mas qual é o teu propósito? Porque lá na tentação, o que o diabo estava a dizer a Jesus é: tu não vens para demonstrar o teu poder? Então vai lá, manda-te e toda a gente vai ver que tu não vai morrer, porque Deus vai dar ordem aos teus anjos para te guardarem a teu respeito. A Bíblia também não diz que nós comemos alguma coisa mortífera, nada nos fará dano algum, então vamos lá fazer. As pessoas precisam ver o poder de Deus e tu vais ver a glória mais cedo. O que Deus mandou fazer? Não. Então fé é crer que Deus pode. Sim. Fé é crer. É acreditar que Deus acredita em nós, que nós também podemos. Nós podemos quando? Abençoados por Ele, capacitados por Ele, ordenados por Ele, autorizados por Ele. Então nós podemos. Romanos 8, 28 e voltamos ao Pedro. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando citamos, é assim, João Ferreira de Almeida, tradução mais tradicional. E esta tradução sugere alguma interpretação, no meu ver, errada. Porque ela diz assim, as coisas contribuem, parece que as coisas têm vida própria. Parece que as coisas, elas se vão tipo mexer para que, no fim, tipo o gato, cai sempre de pé. Por exemplo, na versão King James, diz assim, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam dos que foram chamados conforme o seu plano. Já nos sugere um bocadinho diferente. Não é as coisas que têm vida própria, é Deus que tem a capacidade de, através de todas as coisas. Mas parece que Deus age tipo evita acontecer e faz acontecer. Parece que é ali uma manipulação das coisas. Deus pode agir nas coisas? Claro que sim. Mas então nós interpretamos esta mentalidade assim, que é, morreu, Deus tinha um propósito. Está doente, Deus tem um propósito. Se calhar curar o médico, não sei. Porque ele vai lá ao médico e fala. Ou seja, nós sempre dizemos, qualquer coisa, Deus tem um propósito. Ou seja, Deus permitiu e as circunstâncias, etc. Quando lemos outros manuscritos e ouvimos pessoas entendidas no assunto, nós temos outra possível tradução muito interessante, que faz todo o sentido, que diz assim, sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Aqui já sugere outra coisa, que é Deus, nós temos um relacionamento com Deus. Deus coopera com aqueles, Deus anda com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. Agora vamos voltar para Pedro. Senhor, dá para, sei lá, transformares esta água em pedra firme para eu passar? Deus pode fazer isso? Ele pode. E se Deus fizesse isso, como por exemplo o Mar Vermelho foi aberto, eles passaram em terra seca, a verdade, crer que Deus pode fazer, isso é fé. Quem é que faz a coisa maravilhosa? Quem é? É Deus. Porquê? Jesus manipulou a água, transformou em pedra firme e ele andou. O Pedro está na mesma. Eu quero-vos sugerir outro pensamento. E o pensamento é este. Senhor, tu autorizas-me a andar sobre a água. Senhor, tu capacitas-me a andar sobre a água. Senhor, a tua autoridade sobre a minha vida vai me afetar de tal forma que eu vou poder andar sobre a água, mesmo a água continuando a ser água. Quem é que muda aqui? É a água? Não, é o Pedro. Quem é que vai ser mudado, transformado? É o Pedro, capacitado por Deus, abençoado por Deus. Ou seja, não é Jesus a agir nas coisas, é Jesus a agir em Pedro para que Pedro possa andar sobre as águas. Isso é uma fé viva. Porque a verdade é que, abençoado por Ele, Jesus, Pedro andou, ou seja, viveu alguma coisa que era humanamente impossível. O que ele está a dizer é que é assim, eu acredito que tu és capaz, abençoado por mim, não é? Capacitado por mim. Nós podemos viver coisas que humanamente podem parecer impossíveis ou difíceis, mas é a sua graça, é a sua bênção sobre a nossa vida. E aí nós é que mudamos, não é as circunstâncias. Portugal continua o mesmo, as dificuldades continuam as mesmas, a falta de emprego continua a mesma, mas nós queremos que Ele, abençoados por Ele, nós podemos continuar a caminhar, nós podemos continuar a crer, e portas serão abertas, circunstâncias acontecerão, alguma coisa vai acontecer, mas há bênção de Deus sobre a nossa vida. Há mudança na nossa vida. Não nas circunstâncias apenas, mas elas também podem e vão mudar, porque a verdade é que este mar agitado não foi sempre. A verdade é que esse mar agitado, passado pouco tempo, ele acalmou. Jesus acalmou esse mar. Mas enquanto o mar não acalmou, Pedro teve a capacidade de andar sobre as águas. Enquanto o mar não acalma, enquanto esse problema estiver aí na tua vida, se nós formos capacitados por Deus, abençoados por Deus, nós temos a capacidade de, ainda no meio do problema, continuar a caminhar até que esse mar se acalme. Então não é o sair do barco, dizer, ah, se eu posso, eu também posso. Eu vou mostrar que Deus é grande. E Jesus diz, parou. Tu vais saltar, aí eu vou. Vai por tua conta. Nós não estamos aqui para fazer nada, para mostrar nada a ninguém. Nós, crentes, temos que ultrapassar isso. Nós não estamos aqui para provar que Deus é poderoso. Ele é, ponto. Quer acreditem, quer não acreditem. Nós não estamos aqui para mostrar, seja o que for, para provar, seja o que for. Então fé é crer que Deus pode? Pode. Fé é crer que Deus acredita em nós, que nós também podemos, sim. Fé é crer que abençoados por Ele, nós podemos. Autorizados por Ele, nós podemos. Capacitados por Ele, nós podemos. E qual é o nosso problema? Nós acreditamos que Deus pode. O que muitas vezes nós não conseguimos acreditar é que nós também podemos, capacitados por Ele. Então essa experiência de fé é alguma coisa que vai nos transformar, é alguma coisa que nos vai afetar. Nós vivemos tempos em que podemos gritar, Senhor, salva-me, sim, ok. Mas à medida que somos afetados por essa experiência de fé, nós vamos ser como lá o Elias. Ou, acho que é o Elias, não é? Lá em 1 de Reis, não é? Ele está lá a beber do ribeiro, a água, os corvos trazem comida, a bênção, glória a Deus. Mas de repente, o que acontece? O ribeiro seca. De repente os corvos perderam o GPS, perderam-se e já não foram para lá. De repente as coisas acabam. De repente ele ficou desempregado. De repente ele ficou doente. De repente esta porta se fechou e a outra. De repente parece que é o mundo todo está contra mim. Tudo está a acontecer. E agora? E agora ele continua a ser o Senhor. Porque se ele é a minha fonte, O final de alguma coisa não é o teu fim, é o início de algo novo que Deus tem para ti. O final de alguma coisa não é o teu fim, é o início de um novo tempo para a tua vida. Mas eu preciso de quê? Em vez de ficar barata, tonta, e agora, onde é que sei que é? E Deus podia fazer isto, e Deus podia transformar algo em vinho, e Deus sei que em nome de Jesus eu vou fazer, porque se Deus fez, eu faço. Não, diz assim, Deus, calma. Ele continua a ser o Senhor. Senhor, o que é para fazer? Olha, levanta-te, sai daí, vai até a Sarepta, que é de Sidom, lá habita uma mulher, sei que é. Ok, vamos lá. Porque Ele continua a ser o Senhor da nossa vida. Foi mais ou menos isso que Paulo disse quando escreveu Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é eu posso todas as coisas porque eu sou ele. Não. Eu posso nele. Independentemente do que eu esteja a viver, Ele me fortalece. Ele me abençoa. Ele me capacita. Então eu vou viver isso também. Que bateu à minha porta, mas eu vou viver isso. Porque eu sou capaz. Porquê que eu sou capaz? Porque eu sou abençoado por Ele. Eu estou autorizado por Ele. Eu tenho a bênção dEle sobre a minha vida. Amém. Para terminar. Eu estava a olhar para o Filipe. Não, Filipe, onde é que está o... Olhem para mim agora. Há algum problema ficarmos o resto da vida a orarmos? Senhor, salva-me! Para não afundarmos. Há algum problema nisso? Diga-me ao lado, claro que não. Nós podemos viver assim o resto da vida. Deus vai nos estender a mão? Claro que sim. Nós vimos isso. No momento de desespero, Deus estendeu a mão para Pedro. A pergunta que eu faço é: essa é a única oração que tu queres fazer para o resto da tua vida? É a oração viver estilo bombeiro, sempre a apagar fogos. Metes-te numa, pois gritas para Deus te apagar o fogo. Porque há gente que vive assim. Tanto que a ideia que nós temos de viver pela fé, não me leva mal, não é vocês, é? Mas eu tinha uma ideia, há uns anos atrás, viver pela fé é estupidez. Desculpem o que eu vou dizer. Não, ninguém pensa assim, era eu que pensava. Sabe porquê? Porque os exemplos que eu tinha de fé era gente que não tinha nem bom senso. Era como que mandar lá de onde o Ricardo mora, 17º andar, não é? E mandasse cá para baixo sem paraquedas, ou pela fé! Morreu. Eu fui pela fé. Não tinha dinheiro e tal. E depois, claro, chegou a esta igreja, pediu a este, depois chegou aquela e tal. E depois conta o testemunho. Eu disse, não, isso não é viver para fé. Tu andaste a pedir a toda a gente, pedir em chão. Deus abençoa, abençoa. Deus abre portas, abre. Deus toca em pessoas, toca. Mas isso é diferente de ser pedir em chão. Sim ou não? Também não estou a falar de dificuldades. Estou a falar dos artistas que vocês... já ouviram falar de certeza, que têm a mania que vivem pela fé, mas aquilo não é fé coisa nenhuma. Então era essa a ideia que eu tinha. Porque parece que é. E mais, eu não tinha fé. Porquê é que eu não tenho fé? Pô, se eu não meto o pé dentro, fora do barco. Até que eu entendi, claro que eu não meto. Eu tenho bom senso, ele não me chamou. Eu não ouvi vem. Eu não ouvi faz. Eu não ouvi, vai. Porque se eu ouvir, vai, eu vou. E quando ele fala, ele é fiel àquilo que ele promete. Porque ele não brinca connosco. Então queremos viver sempre com esta mentalidade de Senhor, salva-me. Não. Eu não sei vocês, eu não quero só fazer essa oração. Eu quero também fazer... outra oração. E que tal, Senhor, autorizas-me a ir? Porque se tu autorizas, eu vou. Senhor, abençoas-me para que eu vá. Eu quero ir. Mas tu abençoas-me para eu ir. Tu capacitas-me para eu ir. Tu capacitas-me para eu fazer. Estou a acreditar que Deus é acreditar não só que Deus pode, mas é acreditar que Jesus acredita em ti, que tu também podes. Então acredita que abençoado por Deus tu vais conseguir. Então quando nós olhamos para circunstâncias difíceis, vícios, dificuldades, problemas, adversidades, não, eu não sou capaz. Não, fé é pensar assim: Deus pode. Mas não só Deus pode, como Ele acredita que eu também posso. Ou seja, Ele acredita em mim, às vezes mais do que eu mesmo. Então vem acreditar que eu, abençoado por Ele, capacitado por Ele, eu também posso. Eu também posso dizer que não a este vício. Eu também posso dizer que não a esta tentação. Eu também posso dizer que não. Porquê? Porque eu creio que, capacitado por Ele, eu vou viver coisas que é humanamente impossível, mas que passam a ser possível, porque aqui quem está a ser mudado não são as circunstâncias, sou eu. Porque quem muda é Deus. Deus pode usar as circunstâncias, vai usar, vai, pode mudar isto, aquilo, pode, Ele é o Senhor. Mas é uma fé muito infantil. Nossa, Alan, anda cá. Eu passar a viver assim, que é normal quando eles são pequeninos, mas passar a viver assim, Tiago, agora, oh, Tiago não, Gonçalo. Caminha. E ele vai a caminhar e eu assim, passa. E andamos assim, parece que Deus anda-nos aqui tipo, nós somos bebés. Não somos bebés. Somos a fé morta. Infantil. Creio que Deus manipule todas as circunstâncias. Tipo, tire todos os tropeços. Não vai para ali. Não vai para aqui. Não. Não. Qual é a maior alegria para nós pais? É quando os nossos filhos crescem. Eles próprios aprendem-se a desviar deste obstáculo. Eles acreditam que também são capazes. Não só eles foram criados, educados, mamaram, mudámos as fraldas, mas agora eles são capazes, ainda que às vezes vê para a minha filha, não é? Agora mãe, há pouco tempo, ai, e agora a fralda, ai, a mamar, ai, eu não sou capaz. Não, tu és capaz. Há uma mãe em ti. Tu és capaz, às vezes mais dificuldade, menos, mais desespero, mais, mas tu és capaz. E é isso que eu quero dizer. Tu és capaz. Podes dizer aí a alguém que está ao teu lado, tu és capaz, acredita em ti. Sabe porquê? Porque Jesus acredita em ti. Jesus acredita em ti. Ele acredita, por isso é que ele disse a Pedro, vem. Ele não brincou com Pedro. Ele disse, Pedro, vem. Ou seja, eu creio que tu és capaz. Porquê? Porque eu vou-te fazer capaz. Vem. Então mesmo que outros não acreditem em ti, mesmo que os teus pais não acreditem em ti, mesmo que os teus amigos não acreditem em ti, mesmo que os teus familiares não acreditem em ti, mesmo que o teu chefe não acredite em ti por causa deste passado ou daquele, imagina Deus, o rosto de Deus olhar para ti e dizer assim, eu acredito em ti, eu acredito. Irmãos, não importa o que a vida fez de ti, o que importa é o que Deus juntamente contigo faz de ti a partir do que a vida fez de ti. Vejo tanta gente a viver esta atitude de vítima. Ah, eu não tive pai. Eu não estou a falar de vocês, estou a falar de mim. Morreu cedo, eu não tive o exemplo do pai, eu não tive amor do pai, eu não tive isto, eu não tive aquilo. Ah, eu fui violado, ah, eu fui... Isto foi o que aconteceu. Mas nós não vamos viver a partir do que aconteceu, mas daquilo que Cristo está a fazer. Porque todas as coisas contribuem, não é? Deus, Ele está em nós diariamente, juntamente conosco, em todas as circunstâncias, fazendo subsair o que é bom. Então, quais são os olhos que determinam o teu valor? O que é que tu podes ou não podes? Quão longe tu podes ir? Quão capaz tu és de enfrentar a vida? O teu valor é determinado por quem? Para aquilo que os outros pensam, para aquilo que os outros dizem, para aquilo que os outros acreditam. Não. Ou não deve ser, mas para aquilo que Jesus diz de ti. Se Jesus diz que tu és capaz, tu és capaz. Agora, fé não é só acreditar que eu sou capaz. Abençoado por Ele, eu sou capaz. Autorizado por Ele, eu sou capaz. Capacitado por Ele, eu sou capaz. E essa tal palavra, não é? Empoderado por Ele, eu sou capaz. Tu és capaz. Amém? Então, irmãos, não vamos ficar o resto da vida com esta fé infantil, Senhor salva. Nós precisamos crescer, amadurecer. E aquilo que eu quero partilhar, terminando, é está na hora de sairmos do barco. Está na hora de tu sair do barco. Está na hora de assumir a responsabilidade pela tua vida. Senhor, se tu mandares ir ter contigo, eu vou. E há coisas que Jesus já nos mandou fazer. Amém. Fé não é só acreditar que Deus pode. Fé é acreditar que Jesus acredita que nós também podemos. Fé é acreditar que com a bênção dEle nós podemos. Capacitados por Ele, nós podemos. Ordenados por Ele, autorizados por Ele, nós podemos. Porque nós acreditamos na autoridade de Jesus Cristo. Quem tem autoridade para acalmar o mar... é Ele. Agora, quando Ele toca a minha vida, mesmo no meio de um mar tempestuoso, eu vou continuar a caminhar. Eu vou continuar a caminhar. Tu porquê que estás a caminhar? Tu não tens medo? Eu tenho medo, mas eu vou continuar a caminhar apesar do medo, porque eu sei que Ele está comigo. Eu vou continuar a tentar, eu vou continuar, eu não desisto, eu vou continuar a perseverar, porque eu sei que Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Vai haver uma hora, mais cedo ou mais tarde, que essa tempestade vai passar, esse mar vai acalmar, porque Ele continua a ser o Senhor dos céus e da terra. Amém? Amém. Vamos ficar de pé agora mesmo.